Escolhi para compartilhar com vocês, nessa noite, um pequeno salmo que fala tanta coisa. De fato, é um reconhecimento da presença de Deus em nossa vida e reconhecimento da sua suficiência. Ele é suficiente para nós. Se temos o Senhor, temos todas as coisas. Então, quero compartilhar com vocês o Salmo 23. Talvez a maioria saiba de cor. Né? Geralmente é um dos primeiros salmos que a gente decora quando nos convertemos. Se você não decorou ainda, seria bom decorá-lo. Mas você pode acompanhar a sua palavra. E nós vamos compartilhar algumas verdades fundamentais para a nossa vida em cima destas declarações. Amém? Que estão aqui no Salmo 23. Todos acharam? Ok? Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Algumas traduções estão por longos dias, eu prefiro para sempre, amém? Vamos orar, feche os teus olhos como você está sentados mesmo. Pai amado, te rendemos glória, louvor, honra, graças, porque te reconhecemos como nosso Deus, te reconhecemos, Jesus, como nosso Senhor, reconhecemos que tu és a nossa vida, a nossa fonte, tu és tudo para nós, nada somos sem ti, nada somos sem a tua presença. Senhor, tudo em nossa vida tem sentido em ti, porque estávamos num reino chamado Reino das Trevas e o Senhor nos alcançou com o teu grande amor e nos transportou para o teu reino, Senhor Jesus. Por isso nós nos alegramos, nos regozijamos em ti e nesse momento reunidos como igreja em tua presença, nesta última reunião de 2013, nós queremos mais uma vez abrir os nossos corações e nos voltar a ti para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos fortaleça, nos instrua. Senhor, cremos que a tua palavra é verdadeira comida, é verdadeira bebida, a tua palavra nos cura, nos transforma, nos alinha, nos faz conhecer, Senhor, o teu coração. E nós não queremos deixar aquelas coisas mais fundamentais de lado. Queremos sempre lembrar das coisas básicas para que a base da nossa vida esteja nas tuas verdades, solidificada nas tuas verdades, Senhor. Senhor, muito obrigado por tanta coisa. O Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que tem liberado do teu poder, da tua graça, da tua glória, da tua presença, da tua palavra, da tua revelação, do teu Espírito em nosso meio. E nós somos tão gratos, Senhor, tão gratos por tantas coisas o Senhor tem feito por nós e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, por isso estamos gratos. Senhor, declaramos que tu tens liberdade em nossa vida, em nosso meio, em nosso coração. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nós para revelar a tua palavra e para nos fortalecer nela. Senhor, nos rendemos a ti, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. e glorificamos o teu nome. Oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala para alguém, muito bom você estar aqui nessa noite. Aleluia. É bom estarmos reunidos como igreja na presença do Senhor. E esse salmo tão conhecido fala de coisas fundamentais que nós não podemos perder de vista, nós não podemos deixar de lado, não podemos nos esquecer. Elas são fundamentos para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós não podemos deixar a simplicidade que há em Cristo de lado. Então, nós precisamos voltar para essas coisas básicas e simples e sempre nos lembrar que o Senhor na nossa vida é que faz tudo, é que opera tudo. Amém, queridos? Primeira coisa que eu quero compartilhar é essa declaração do salmista. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a primeira coisa que ele lembra é que ele deve ser o Senhor. Amém? Senhor. Nós vamos sempre lembrar que o Evangelho de Jesus implica em que ele seja Senhor. Senhor é aquele que domina, é aquele que governa, é aquele que tem, de fato, direitos em nossa vida. Ele deve ser o Senhor. Amém, amados? Jesus deve ser o Senhor. Nós não nos relacionamos com Jesus apenas para receber coisas, apenas para ter os nossos pecados perdoados. Nós nos relacionamos com Jesus para que ele seja o Senhor. Todo aquele que quer vir para o reino de Deus deve entender essa verdade fundamental. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e me siga. Então, o evangelho já começa declarando que no reino de Deus, Jesus deve ser o Senhor. Por quê? Porque só há um Senhor. Nós não podemos ser Senhor das nossas próprias vidas e nem podemos ter um outro Senhor. Ele deve ser o Senhor. Ele deve ter o domínio, ele deve ter o comando da nossa vida. Existe até uma discussão de muitas pessoas que querem receber Jesus Cristo apenas como Salvador, né, mas não recebem como Senhor. Mas a Bíblia diz que nós devemos confessar Jesus como Senhor das nossas vidas. Amém? E quando nós nos entregamos para Jesus, nós entregamos tudo, ele passa a ser dono de tudo, autoridade sobre tudo que faz parte da nossa vida, sobre a nossa própria vida, ele é o Senhor. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho: é Jesus que comanda. O evangelho é assim: receber Jesus como Senhor significa ser escravo de Cristo. Escravo no bom sentido, né? Escravo no bom sentido. Nós somos livres, mas decidimos não ser livres. Decidimos colocar em submissão a Jesus. Por quê? Porque nós entendemos que não tem outro lugar de segurança. Nós entendemos que não tem outro lugar de amor. Nós entendemos que não tem outro lugar de provisão. Nós entendemos que não tem outra vida. Nós entendemos que o nosso destino está ligado a Jesus Cristo. Ele deve ser o Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele disse assim: sendo livre, eu me fiz servo. E essa palavra servo é escravo. Escravo de Cristo. Ele também dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, a nossa relação com Deus deve sempre lembrar que Jesus deve ser o dono. Jesus deve ter a primazia. Jesus deve ser o centro. Jesus deve ter o senhorio sobre nós. Amém, amados? Ele é o Senhor. Mas ele não é um Senhor como os senhores do mundo. Ele é um Senhor que nos ama. Ele é um Senhor que se entregou por nós. Ele é o Senhor que nos deu todas as suas promessas. Diz a palavra, suas grandiosas e riquíssimas promessas. Ele nos deu todas elas. Amém? Fala para o seu irmão, todas as promessas da Bíblia são para você. Amém? São para nós, são para aqueles que creem. Então, ele não é um Senhor que está ali apenas para mandar, apenas para estabelecer um jugo como são os senhores do mundo. Quando ele veio a este mundo, ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Parece um contrassenso, mas ele é um Senhor que entregou a sua própria vida, que se entregou por nós, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Este é o nosso Senhor. Ele é um Senhor que continua nos amando. Ele é um Senhor que continua intercedendo por nós diante de Deus, porque a intercessão de Cristo dura para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele é um Senhor que nos guarda. Ele é um Senhor que nos protege. Ele é um Senhor que nos abençoa. Porque ele deve ser o Senhor. Porque só debaixo do senhorio de Cristo é que nós estamos protegidos do diabo, do mundo e de nós mesmos. Amém? Fala para o seu irmão assim, você precisa ser protegido de você mesmo. Às vezes precisamos ser protegidos das nossas emoções, das nossas decisões, e até do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, se nós decidirmos tomar o controle das nossas vidas, a nossa vida vai mal. Quando nós decidimos pegar, tomar a nossa vida e colocar a nossa vida toda, com tudo que faz parte dela, debaixo do senhorio de Cristo, a nossa vida vai bem. Amém? Fala para alguém perto de você, a tua vida só vai bem debaixo do senhorio de Cristo. Porque é um privilégio nos submeter a um Senhor assim, a um Senhor que ama, a um Senhor que guarda, a um Senhor que cuida e a um Senhor que nos entregou todas as coisas. Interessante quando Jesus falava isso aos seus discípulos, dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele disse, quem quiser se tornar grande no reino de Deus, sirva, faça assim também. E quem quiser ser o maior, seja escravo. Quem quiser ser o maior no reino, seja escravo. Interessante isso. E quando Jesus citou este escravo, ele estava se referindo a um tipo específico de escravo do Velho Testamento. Lá em Êxodo, no capítulo 21, nós encontramos o estatuto a respeito dos escravos. E a Bíblia diz lá assim, que quando alguém comprava um escravo, esse escravo hebreu deveria ser livre no sétimo ano. Então, de 7 em 7 anos, havia liberdade para os escravos. Mas aí podia acontecer uma coisa. Podia ser que quando chegasse o tempo daquele que foi comprado como escravo ser livre, ele podia fazer uma decisão de não ser livre, de não ficar livre. Ele podia fazer uma decisão de continuar servindo o seu Senhor para sempre, voluntariamente. Era uma decisão voluntária de se colocar debaixo da servidão para sempre. Por quê? Por várias razões naquele contexto. Por exemplo, se um escravo era comprado E ele chegou lá na fazenda do seu senhor sozinho. Mas depois de alguns anos, por exemplo, ele podia ter constituído uma família e ele podia ter mulher e filhos. Quando chegava o tempo da liberdade, o ano da liberdade, se ele entrou sozinho, ele tinha que sair sozinho, tinha que deixar a esposa e os filhos lá. Né? Ele não saía com a família, ele saía sozinho. Então ele podia pensar, de repente, e dizer, olha, eu não quero ficar sem a minha família, então eu quero continuar como escravo. Ele podia também, nestes anos, perceber que o seu senhor era um bom senhor. E aquele lugar não era um lugar de jugo, mas era um lugar de proteção para ele. Então, no ano de ser livre, ele podia dizer, olha, não quero ser livre, eu quero continuar neste lugar, eu quero continuar servindo ao meu senhor. Porque haviam vários tipos de escravos, e alguns, na verdade, tinham até privilégios, tomavam conta dos bens do seu senhor. Então, pode ser que ele tinha uma posição importante, ele dissesse, olha, eu não quero ser livre, eu quero continuar servindo. Então, diz lá que aquele senhor, junto com o seu escravo, eles iriam aos juízes, às autoridades da cidade, e eles declarariam que aquele escravo iria continuar servindo, agora voluntariamente, por uma decisão dele. Ele não quis ser livre, então ele colocava uma sovela, uma argola na sua orelha, e todos aqueles que o vissem dali para frente iam saber que aquele escravo teve a possibilidade de se tornar um homem livre, mas ele não quis, ele quis continuar servindo o seu senhor. Amados, depois que nós conhecemos a Jesus, nós continuamos tendo a possibilidade de fazer o que nós quisermos. Nós, depois de conhecer Jesus, temos a possibilidade de tomar a rédea das nossas vidas nas nossas mãos. Nós temos a possibilidade de decidir o que nós quisermos decidir, de andar do jeito que nós quisermos andar, de planejar o que nós quisermos planejar. Ele nos dá essa possibilidade, Ele nos dá esse livre-arbítrio, Ele nos dá a possibilidade de escolha. Mas para que Ele seja o Senhor, nós precisamos fazer uma decisão. Qual é a decisão? A decisão é essa: eu sou livre, mas eu não quero ser livre. Eu quero ser escravo de Cristo. Muitas vezes nós lemos no Novo Testamento a palavra servo. Por exemplo, o apóstolo Paulo começava algumas cartas assim: Paulo, servo de Cristo. E alguns outros apóstolos também começavam as suas cartas assim: servo de Cristo. Essa palavra servo é escravo. Escravo de Cristo. Para que Ele seja o Senhor, nós precisamos voluntariamente colocar a nossa vida toda debaixo da autoridade dEle, debaixo do senhorio dEle, e dizer: Senhor Jesus, o Senhor é quem comanda a minha vida, o Senhor pode dirigir, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, sou teu servo, sou teu escravo. Amém, irmãos? Quer dizer para você que vale a pena ser servo, vale a pena ser escravo de Cristo, por amor, porque quando nós fazemos assim, quando nós, tendo a possibilidade de ser livres, tendo a possibilidade de fazer tantos planos, tendo a possibilidade de ser o dono do nosso nariz, o dono dos nossos caminhos, nós nos submetemos ao comando dEle, então Ele toma a nossa vida, e aí os planos que Deus tinha para nós, o reino de Deus vem sobre a nossa vida. É assim que o reino de Deus vem, não é? Muitas vezes a gente canta: Senhor, venha o teu reino, como Jesus nos ensinou a orar. Mas o que é o reino? O reino é o lugar onde o Senhor governa. E o Senhor governa no lugar onde há submissão voluntária. Então, quando a gente diz, Senhor, venha o teu reino sobre nós, é como se estivéssemos dizendo, e nós precisamos ter essa consciência, Senhor, eu quero que o Senhor decida sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor estabeleça os meus caminhos. Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Por isso Jesus nos ensinou a orar assim, não é? Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Venha o teu reino sobre nós. Amém, amados? Somos chamados para ser um povo assim. Um povo que se entrega ao Senhor. Um povo que é servo. Tem muita gente que não entendeu ainda essa relação com Deus. E imagina que Deus é alguém que está lá no céu, que a gente pode acessar pela oração de vez em quando, quando a gente precisa de alguma coisa. Ora, é muito mais do que isso. Se nós queremos ter uma relação correta, cristã, com Deus, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele criou tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Mas como está escrito em Hebreus, ainda nós não vemos tudo sujeito a Cristo. Existem algumas coisas que ainda não estão sujeitas a Cristo, mas serão. Porque um dia, diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não queremos esperar esse dia lá no futuro. Nós queremos nos dobrar e nós queremos confessar e nós queremos recebê-lo como Senhor agora. Amém? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós sabemos que Ele é o Senhor. Ele governa, Ele comanda, Ele domina, Ele decide através do Espírito dEle e através da sua palavra, Ele deve governar sobre as nossas vidas. Então, convite do Senhor é para que nós nos tornemos aquele tipo de escravo que, tendo possibilidade de ser livre, faz uma escolha. Eu não quero ser livre. Eu não quero ser livre. Eu quero ser escravo de Cristo. Sabe que existe no mundo tantas teorias diferentes que convergem para uma coisa chamada humanismo. Humanismo, o que que é? Fundamentalmente é o homem como centro, né? Então, talvez você receba um e-mail lá, né, na sua caixa de entrada, com umas fotos tão lindas, dizendo assim, olha, no próximo ano, decida o seu caminho. Se você quer, você pode. Faça o seu destino. Estabeleça os seus planos. Né? Tome as suas decisões. Vá em frente. Siga na estrada que você escolheu. Essa é a sua vida. Você decide sobre você mesmo. Tudo isso, todas essas filosofias e teorias e tantas coisas que existem por aí apontam, na verdade, para o humanismo. Homem como o centro do universo. Muita coisa do pensamento atual, né, do pensamento que estabelece as decisões, as ações das pessoas, estão fundamentadas nisso. O homem como o centro. Eu decido a minha vida, eu faço o que eu quero, eu não dou satisfação para ninguém, eu sou mais eu vou atrás dos meus planos, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou atrás daquilo que eu quiser, eu não preciso me arrepender de nada e eu faço o meu próprio caminho. Humanismo é isso. Cristianismo é Jesus no centro de todas as coisas. Cristianismo é: eu não sou nada. Sem Ele, eu nada posso fazer. Cristianismo é: eu não decido. É Ele que decide. Cristianismo é: eu não vou se Ele não me disser para ir. Se Ele disser para ir, eu vou. Se Ele disser para ficar, eu fico. Se Ele me mandar para a direita, eu vou para a direita. Se Ele me mandar para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele me diz isso na sua palavra, é isso que é. Mesmo que isso contrarie o geral, contrarie o sistema deste mundo, eu vou ficar com a palavra dEle, com a direção dEle, com o Espírito dEle. É Cristo em mim. Cristo em mim. Por isso Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E sabe, Cristo vivendo em nós, Cristo habitando em nós, Cristo decidindo em nós, Cristo conduzindo a nossa vida, Cristo nos levando de acordo com a vontade dEle, é a única esperança que temos de ter uma vida cheia da glória de Deus. É a única esperança de termos uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida cheia da graça, uma vida abençoada. Por isso está escrito: Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Fala para o seu vizinho: Cristo em você, habitando em você, decidindo a sua vida, conduzindo os seus passos, interferindo nos seus planos, estabelecendo os teus caminhos, Cristo em você é a esperança de que a sua vida será gloriosa. Quantos querem ter uma vida gloriosa aqui? Amém? Aleluia, vida gloriosa é Cristo no centro. Aleluia. Aleluia. Cristo em nós. Cristo em nós. Então, amados, o cristianismo é maravilhoso porque é isso. É a gente se render a Ele, Cristo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está em autoridade sobre todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas convergem nele, em Cristo Jesus, e quando nós nos rendemos ao seu senhorio, quando Ele se torna de fato centro das nossas vidas, então a nossa vida vai bem. O que passa disso está fora do padrão de Deus. Quando nós tomamos a nossa vida nas nossas mãos, a gente vai mal. Quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, nós vamos muito bem. Amém? Aleluia. O Senhor, disse o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Eu gosto dessa relação de Senhor e de pastor, porque parece que para nós, né, que já nascemos com uma semente de rebeldia que veio lá do primeiro Adão, parece que essa coisa de Senhor é uma coisa muito dura, muito impositiva, né, Senhor. Mas digo para você, quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, no lugar de encontrarmos um Senhor duro, um Senhor muito controlador, um Senhor que vai colocar algum jugo, algum peso sobre a nossa vida, não. Nós encontramos um Senhor cujo jugo é suave, cujo fardo é leve. Quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, nós encontramos um pastor que conduz bem a nossa alma, a nossa vida. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará.
Aleluia. Fala para o seu vizinho, quando você se rende ao senhorio de Cristo, você encontra um pastor amoroso, amigo, que te guarda, que te protege, que te sustenta, que te fortalece. Aleluia. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Digo para você, querido, esse caminho de se render ao senhorio de Cristo, nunca vai faltar aquilo que nós temos necessidade. Não vai faltar provisão, não vai faltar direção, não vai faltar cura, amém? Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar sabedoria, não vai faltar conhecimento, não vai faltar absolutamente nada. Porque tudo está com Ele e tudo vem dEle, amém? Todas as coisas de que necessitamos estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Tudo vem dEle. Então, o maior desafio, o maior segredo da nossa vida não é fazer, não é avançar, não é conquistar, mas de fato nos render. Nos render ao senhorio de Cristo. Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, encontramos um pastor que conduz a nossa vida e nada nos falta. Nada nos falta. Porque o ser humano parece estar sempre vivendo um paradoxo, um contrassenso. Por exemplo, a pessoa pode achar que falta dinheiro, então ela corre atrás do dinheiro, ela se esforça para obter dinheiro, para ter mais lucro, e de repente ela percebe que alcançou o dinheiro, mas faltou saúde. Não é assim? Alcançou dinheiro, mas faltou tempo. Alcançou dinheiro, mas perdeu a família. E outra pensa, não, eu preciso alcançar uma outra coisa, eu preciso alcançar a minha paz. Então a pessoa corre e vai atrás de repente algumas coisas que talvez tragam paz. E de repente ela percebe que a paz que ela alcança é tão superficial, é tão passageira, se desvanece, se dissipa. E naquela busca pela paz, muitas outras coisas ficaram para trás. E agora ela sente que perdeu tempo, já passou o tempo, a vida está passando, tem coisas que não dá para recuperar. Então parece que a pessoa sempre vive essa pressão. Se buscar uma coisa, falta outra. Se botar ênfase numa coisa, vai descontrolar uma outra área da vida. E parece que a vida é sempre uma complexidade, uma dificuldade, e as coisas não caminham de uma forma equilibrada. E é assim mesmo. A vida sem Cristo é toda complicada. Fala para o seu vizinho, a vida sem Cristo é toda complicada. Mas uma vida que se rende ao senhorio de Cristo é uma vida que não tem falta de nada. Mesmo quando aparentemente falta, não falta. Não falta. Veja o apóstolo Paulo, por exemplo, né? O Lucatelli leu um texto aqui de Filipenses, onde Paulo fala lá, olha, vocês enviaram uma oferta aqui ao meu ministério. Ele falou, amém, estou feliz com isso, né? O reino vai avançar. Ele falou, mas eu já aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele falou, sei ter abundância e sei passar fome, eu sei ser elogiado ou criticado, não importa. E aí ele disse o seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que, que ele encontrou? Qual o segredo de Paulo? Ele entendeu que rendendo-se a Jesus, não importava qual situação ele teria que enfrentar, porque ele enfrentaria porque ele seria fortalecido, porque o Senhor seria absolutamente fiel e presente em sua vida. Então, mesmo quando parece que falta, não falta, porque aquele que se rende a Jesus não tem falta da presença dele. Aquele que não tem falta da presença de Cristo não tem falta de nada. Amém? Fala para o seu irmão, aquele que não tem falta da presença do Senhor não tem falta de nada. Né? Porque não dá para dizer, olha, eu tenho Jesus na minha vida, mas eu vivo triste. Então alguma coisa está esquisita. Tenho Jesus, mas eu vivo revoltado. Tenho Jesus, mas eu vivo amargurado. Eu tenho Jesus, mas eu tenho necessidades e um monte de problema. Não, não é assim. A vida com Deus é, eu tenho Jesus. Isso me basta. Eu tenho o Senhor. Então eu tenho o principal. Eu tenho o fundamental. Isso não significa que a gente não vai passar lutas, problemas, dificuldades. Sim, passamos. No mundo tereis aflições. Mas o que é que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei convosco. Estarei convosco. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Vale a pena, irmão, se render ao Senhorio de Cristo. Vale a pena, irmã, encontrar esse pastor que guia a nossa vida. Ele diz aqui, deitar-me faz em pastos verdejantes. Você pode entender isso quando nós entendemos e cremos nessa verdade. Nossa vida, nosso coração fica tão em paz, tão seguro, tão tranquilo. Por quê? Porque sempre haverá um lugar de provisão para nós. Né? Obviamente, Davi estava usando o quadro dele mesmo, conduzindo as ovelhas, e ele sabia que o bom pastor conduzia as ovelhas para um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Significa sempre na presença do Senhor terá um lugar de provisão para a sua vida. Não se preocupe com nada. Amém? Fala para o seu vizinho, tem um novo ano chegando. Mas saiba, na presença do Senhor, sempre vai ter um lugar de provisão abundante para você. Amém? Não é bom começar o ano assim? Fala, Senhor, eu confio nisso. Eu confio na Tua palavra. Confio na Tua promessa. Confio nesta verdade. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Sabe? Não somente nas coisas externas, provisão externa, mas provisão interna também. Nossa alma, nosso espírito, nossa mente vai sempre ser cheia da provisão de Deus e a nossa vida vai ser um reflexo disso. Eu gosto dessa afirmação que diz assim, guia-me mansamente a águas tranquilas. Parece que é tudo tranquilo, né? Mansamente a águas tranquilas. Parece até uma redundância, né? Só guiar águas tranquilas já estava bom, mas mansamente. Significa calma. Entregue-se nas mãos do Senhor e Ele naturalmente vai conduzir a sua vida. Sem pressão, sem sobressalto. Simplesmente porque você se entrega, porque você confia, porque você permite que Ele te conduza. Né? Não precisa ficar estressado. Não precisa ter uma gastrite nervosa por tantos problemas, por tantas coisas. Ele diz, olha, entrega sua vida nas minhas mãos e eu vou te conduzir. Como? debaixo de um jugo, não. Mansamente a águas tranquilas. O que, que significa água tranquila? Significa que você pode chegar lá e beber. Você vai chegar e beber. Você vai chegar e saciar a sua sede. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém? Vocês podem confiar num Senhor assim. É maravilhoso, né? Ele faz isso com a nossa vida. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Amados, nós vivemos em dias em que isso no mundo inteiro, o mal maior das pessoas hoje é o mal mental. As doenças que os médicos costumam chamar de doenças psicossomáticas. Começa na psique e se manifesta no corpo, soma, corpo. Ou seja, muita gente no mundo inteiro, mesmo os cristãos, vivem debaixo de tanta pressão, tendo que tomar tantas decisões o tempo todo. Né? E é pressão no trabalho, é pressão na família, é pressão para pagar as contas, e é pressão para o futuro, e é pressão nos estudos, e é pressão para se manter atualizado, e é pressão de todo lado. O convite de Jesus é diferente. Ele diz, olha, eu vou trazer refrigério para a sua alma. Pergunta assim para alguém perto de você. Você já imaginou passar pela vida sem esquentar a cabeça com nada? Alguém vai pensar, não, isso não existe. Né? Não dá para ser assim. Com alguma coisa a gente vai se preocupar, não tem jeito. Ele, o nosso pastor, se nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, se nós permitirmos o seu pastoreio, permitimos que ele nos conduza, nossa alma é a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, vai ter refrigério em nossa alma, porque a gente pode lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Refrigera a minha alma. Aleluia! E como é que vem esse refrigério para a nossa alma? Diz a Bíblia, eu gosto muito desse texto, está em 2 Coríntios capítulo 10, lá nos primeiros versos, do 1 ao 5, que as armas da nossa luta, da nossa batalha, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que nós temos uma luta, mas essa luta não está falando de uma luta geral, nem de lutas contra o inimigo, contra o demônio, está falando de uma luta interna, de uma luta em nossa alma. Então a Bíblia diz assim, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar, para destruir fortalezas. Então a Bíblia diz que nós temos uma luta e nessa luta nós vamos ter que destruir as fortalezas que foram erguidas para que a verdade de Deus não chegasse até lá. E onde estão essas fortalezas? Em nossa alma, porque o texto bíblico continua dizendo assim, derrubando raciocínios e todo baluarte. Baluarte é uma estrutura sólida de defesa, como uma fortaleza. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Cristo. Ou seja, como é que a gente vai receber refrigério na nossa alma? Nossa alma vai querer guerrear, nossa alma já foi treinada para pensar de uma determinada maneira, para agir de determinada maneira, né? E os nossos pensamentos geram as nossas palavras e geram as nossas ações. Mas quando nós decidimos como está no texto, capturar estes pensamentos e levá-los à obediência de Cristo, nós vencemos a luta em nossa alma e recebemos refrigério. Então, para receber refrigério na alma, nós precisamos receber a verdade de Deus como verdade de Deus para a nossa vida, por mais simples que pareça. Amém? É pela fé. Então, se a palavra de Deus diz, o Senhor está cuidando de você, e você não se sente cuidado, apenas creia, Ele está cuidando de mim. Amém? Pela fé. Parece uma coisa tão simples, tão óbvia, mas é uma guerra. Porque a pessoa fala, não, não sei o que vai ser da minha vida e tal, o que, que eu vou fazer? E Deus vem e fala, calma, eu estou cuidando de você. Mas há uma fortaleza, porque nós já fomos treinados para nos preocupar, fomos treinados para agir, para reagir de determinadas maneiras. Então a gente precisa receber a palavra de Deus como verdade para a nossa vida. E todo pensamento, diz o texto bíblico, nós precisamos levar à obediência de Cristo. Em outras palavras, a gente precisa dizer ou pensar, por que, que eu estou pensando assim? Esse pensamento vem de Deus, não vem de Deus? Esse pensamento, essa pressão na minha vida, vem da onde? E a gente pega aquele pensamento e leva e compara com a verdade de Deus. E se aquele pensamento não está de acordo com a verdade de Deus, jogue fora. Jogue fora. Amém? Diz a Bíblia, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está lá em Filipenses. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8, talvez, está por ali. É isso? Jefferson. Bom, é isso? Então, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto. Algumas traduções estão assim, nisso pensai. Ou seja, é você que decide o que vai ficar aqui. Ó. É você que decide o que, que você vai permitir na sua mente e na sua alma. Então, quando nós permitimos, quando nós nos rendemos ao Senhorio de Cristo, render-se ao Senhorio de Cristo é se render à verdade de Cristo, é se render à sua palavra, é se render ao Espírito de Deus. Quando nós nos rendemos, nós removemos fortalezas em nossa vida, porque a gente começa a dizer, olha, eu só vou permitir na minha mente a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Isso traz refrigério. Refrigera a minha alma. E Davi entendeu muito bem essa questão do refrigério na alma. Quando a gente lê a história de Davi, a gente percebe que tantas vezes Davi estava envolvido em lutas, em guerras, em levantes, em pressões. Então, obviamente, a vida de Davi não era uma vida muito tranquila. Mas ele aprendeu a se render à verdade de Deus. Ele disse assim, num dos salmos, Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, o que é que Davi estava fazendo? Ele estava dando uma ordem para ele mesmo. Pergunta para alguém perto de você o seguinte, você já deu uma ordem para a sua alma? Sabe aquele dia de pressão? Para muitos é aquele dia do cão, né? Você pergunta para alguém, como é que foi o seu dia? Eu tive um dia de cão hoje. Dia de cão talvez seja um dia infernal. Aquela pressão. E a pessoa fala, eu não sei o que fazer com isso. Faz o que Davi fez. Dá uma ordem para si mesmo. É falar assim, mente, cale a sua boca. Desligue agora. Porque você vai bendizer ao Senhor. Eu não aceito esses pensamentos, eu prendo, eu capturo esses pensamentos e vou levá-los à obediência de Jesus, eu vou levá-los à obediência da palavra de Deus. Né? Porque tem um monte de pensamento que vem e diz assim, você vai morrer, né? Você vai morrer, seus filhos vão ficar aí, e já veio algum pensamento assim na sua mente? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Você não vai conseguir, você não vai, e tantas outras coisas. Né? E aí a gente tem que capturar esse pensamento, levar a obediência de Cristo, fazer o que Davi fez. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí ele começou a repetir para ele mesmo. Ele começou a dizer assim, ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem executa atos de justiça ao seu favor. Ele começou a lembrar da verdade de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus. E ele estava tomando uma decisão. Não importa e não importava o que estivesse acontecendo ao seu redor, ele iria ficar com a palavra de Deus. Sabe, Jeremias fez a mesma coisa. Lá no livro de Lamentações, Jeremias escreveu Jeremias e também um outro livro chamado Lamentações de Jeremias. E sabe o que tem no livro de Lamentações? Só lamentação. Porque Jeremias estava vivendo um tempo de jugo, de guerra, e ele via tantas coisas erradas e as pessoas se desviando da presença do Senhor, e a leitura que ele fazia, que tudo aquilo era a ira de Deus sobre o povo e tal. E chegou um momento para Jeremias mesmo, ficou insuportável. Insuportável, ele não sabia mais o que fazer, né, na sua alma. E aí ele tomou uma decisão. Ele disse assim, lá no capítulo 3, verso 21, 22 em diante, ele disse assim, vou colocar em minha mente algo que me traga esperança. E aí ele começa a dizer, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Olha que maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Jeremias recebeu refrigério na sua alma. Davi recebeu refrigério na sua alma. E quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, quando nós permitimos o seu pastoreio em nossa vida, quando nós capturamos as pressões, os pensamentos e levamos a obediência de Cristo, nós recebemos refrigério em nossa alma. Aleluia. E a gente fica em paz. E a gente fica seguro. E a gente se renova. E nós nos enchemos de esperança. Porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Amém? Nossa alma precisa ser nutrida de vida e de refrigério todo o tempo. Coisa linda, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os caminhos de justiça, fala de um caminho que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, não por causa da nossa justiça, porque a nossa justiça não serve diante de Deus, mas se nós nos rendermos ao senhorio de Cristo, se nós permitirmos que Ele nos guie, sempre vai ter um caminho certo. Um caminho correto. Amém? Fala para o seu vizinho, com Jesus você vai acertar na vida. Você vai acertar nas suas decisões, nas suas palavras. Fala, em cada estação, você vai fazer a coisa certa. No tempo certo. Caminhos de justiça. Diga assim, não por causa de você, mas por causa dele. Amém? É por amor ao nome dele que ele nos guia por caminhos de justiça, veredas de justiça, por amor do seu nome. Então, eu gosto muito quando eu leio na palavra que Deus é um Deus reto e faz um caminho reto para os justos. Assim será a sua vida em Cristo Jesus. Caminho reto, caminho firme, caminho certo, caminho de justiça. E ele diz mais, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É possível que passemos por momentos difíceis? Claro. Quando a gente olha para trás em nossa vida, todos, penso que todos, vão lembrar de momentos difíceis. Momentos difíceis. Momentos difíceis são comuns a todas as pessoas, crente e não crente. Jesus disse que as águas, o vento, vai bater sobre a casa de todo mundo. A casa é a vida. Mateus capítulo 7, ele disse isso. A casa é a vida. Mas o salmista diz aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu precise passar por momentos assim, vou passar sem temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa força. Essa é a nossa garantia. Passamos sem medo, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor Jesus é absolutamente fiel para cumprir essa palavra em nossa vida. Amém, queridos? Tua vara e teu cajado me consolam. O que são varas ou cajados? Muita gente já pensa assim, né? Surra. Não, vara e cajado é instrumento de segurança. Instrumento de segurança. A vara é uma vara, naquela época era uma vara curta que os pastores usavam. Quando vinha algum bicho, por exemplo, estranho, um lobo, ele já batia aquela vara. E o cajado era uma vara mais longa, com a ponta assim, em curva. E quando o pastor andava, ele ia batendo no mato assim, para ver se não tinha alguma cobra, alguma coisa. Outras vezes usava aquele cajado para trazer alguma ovelha mais para perto do rebanho. Outras vezes, tem um quadro interessante, estava lendo sobre isso. Às vezes, para ensinar o caminho, o pastor colocava a vara em cima de alguma ovelha, encostado, somente encostado, e ia andando. E aquela ovelha ia então caminhando ao lado do pastor e ela ia se sentindo segura, porque ele estava mostrando o caminho através do cajado. Instrumento de segurança. É tão importante nós permitirmos que Deus, que a sua palavra, corrija, alinhe a nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho, vara e cajado é bênção para nós. São bênçãos. Amém? Instrumentos que são bênçãos para a nossa vida. Como é que ele nos corrige? Por sua palavra, por seu espírito. Amém? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa de bênção, mesa de paz, mesa de reconciliação. Quando nós andamos com Deus, mesmo as pessoas que não gostam de você, mesmo as pessoas que falam mal de você, mesmo as pessoas que se levantarem contra você, daqui a pouco, ali na frente, vão reconhecer que Deus está em sua vida. Amém? Porque elas podem não gostar de você, mas você vai continuar amando. Amém? Se o teu inimigo tiver fome, diz a Bíblia, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Diz a palavra lá em Romanos capítulo 12, também diz no verso 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, seu coração vai estar em paz e você vai andar na presença de Deus e ali na frente as pessoas vão dizer realmente, Você é um homem de Deus. Realmente você é uma mulher de Deus. Aleluia. Então sempre vai ter um tempo de bênção, de reconhecimento e de bênção para a tua vida. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungir aponta para a cura e para o enchimento do Espírito Santo. Sempre vai ter cura para a sua vida, amém? Fala para o seu irmão e pela fé, sempre vai ter cura para a sua vida, meu irmão. Diga assim, sempre vai ter unção do Espírito disponível para você. Mais unção do Espírito. Fala assim, o Senhor quer que o seu cálice transborde. Você deve transbordar do Espírito. Mas esse transbordar aqui também fala de um transbordar na vida. Você terá além do que você necessita para você mesmo, que você vai ter para abençoar os outros. Você vai ter graça, sabedoria, provisão, um monte de coisa além do que você necessita para abençoar os outros. Seu cálice vai transbordar. Fala assim para o seu vizinho, permita que ele seja o Senhor. Permita que Jesus como pastor te guie. Diga assim, e o teu cálice vai transbordar. Aleluia. E ele termina dizendo, certamente que bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Já imaginou a bondade e a misericórdia te seguindo? Bondade e misericórdia te seguindo. Quando você precisar da bondade de Deus, está ali. Quando você precisar da misericórdia, está ali. Por quê? Porque você anda também em bondade e em misericórdia. Né? O reino de Deus é assim. Com a medida que você mede, vai ser medido. Bondade e a misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Você recebe bondade e misericórdia do Senhor e você age em bondade e em misericórdia para com outros e a bondade e a misericórdia vai te seguindo. Significa bênção, significa constância, significa caminho reto. Enfim, o que é que a gente precisa mais? Além de bondade, misericórdia, da presença de Deus, teremos tudo que a gente precisa. Vale a pena se dobrar, se render, se submeter ao senhorio de Jesus e ao seu comando como pastor das nossas vidas. E ele diz assim, habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei. Não é de vez em quando, é você viver na dimensão da presença de Deus, na casa de Deus. Na casa, é muito interessante o salmista já no Velho Testamento falar desta questão de estar na casa, encontrar os átrios do Senhor, habitar na casa do Senhor para sempre. E por que é interessante? Porque se o salmista dissesse apenas o seguinte, ah, eu vou andar com Deus, a relação seria individual, né? Ele com Deus. Mas nós somos chamados para habitar na casa. Amém? Fala para o teu vizinho, no reino não dá para ser independente. Nós temos que habitar no corpo. Amém? Na casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Cada um de nós, diz a Bíblia, somos pedras vivas, partes da casa do Senhor, a casa que Ele está edificando. Então, encontrar e habitar e morar na casa do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Melhor coisa que Deus preparou para nós. Porque significa habitar na presença dEle, significa habitar na glória dEle, significa habitar na bênção dEle, significa estar na presença dEle. Mas isso não é uma conquista solitária, individual, independente. Isso acontece na medida em que nós encontramos e nos conectamos com as pessoas que estão também andando na presença do Senhor. Habitarei na casa do Senhor para sempre, por toda a minha vida, por todos os meus dias. Quantos querem viver assim? Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. O Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Nessa noite, estamos apenas compartilhando essas coisas básicas para que o nosso coração seja grato. Ele fez tudo para nós. E nós podemos receber o tudo na medida em que nos rendemos, na medida em que nos entregamos, na medida em que nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, ao seu pastoreio. Então, se eu posso te encorajar, né, na verdade quero te encorajar, neste ano aqui, nesse momento que a gente está encerrando um ano, próximo de começar um novo ano, um novo ciclo, por assim dizer, a palavra é: renda-se ao Senhor ainda mais. Deixe o senhorio de Jesus e a centralidade de Jesus vir para a sua vida ainda mais. Nesses últimos dias, isso tem estado bem presente no meu coração. Eu creio que vai ser nesse caminho que nós vamos compartilhar o ano que vem. Esse foi o ano da comunhão. E então 2014 vai ser o ano do Senhor. O ano do Senhor. Que significa o governo de Deus em nossa vida, através do senhorio e da centralidade de Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro e o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque é nesse caminho que nós vamos nos encontrar com as coisas do reino, com as coisas que já estão preparadas para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que se rendem ao Senhor, para aqueles que se submetem ao Senhor. O reino de Deus está vindo. O reino está vindo. Mas está vindo aonde? Está vindo na vida e no coração de todo aquele que se rende, de todo aquele que se submete, de todo aquele que se entrega. Por isso, Jesus disse para os discípulos: o reino de Deus está dentro de vós, está no coração. Onde tem um coração que se rende, onde tem um coração que se entrega, que se submete, ali está o reino de Deus, o reino. Amém? Então, eu te convidar nesse momento para se render e para agradecer e dizer: Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Senhor, seja o meu Senhor. Para você poder dizer, não só com conhecimento ou em teoria, mas dizer em realidade, com a sua vida: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, porque eu vivo nele, eu me movo nele, eu habito nele, eu decido nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos, erga a sua voz na presença do Senhor, renda-se ao Senhor, renda o seu coração, a sua vida, seja grato, reconheça o Senhor, todos os seus caminhos, entrega ao Senhor toda a sua vida, todos os seus caminhos. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha o teu reino, Senhor Jesus, venha o teu reino à nossa vida, venha o teu reino aos nossos corações, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino a nós. Oh, xerebalabas, oh, namanama xerebalabas, otorobalabanama xerebalabaye, oh.